Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo César Costa. Dom Paulo, que alegria poder recebê-lo. Bem-vindo à casa sua.
O Silvonei, obrigado. Alegria nossa de falar com você, de falar com toda a sua audiência. Alegria de poder comunicar a beleza da igreja e daqui, dos caminhos que a igreja vai tomando no mundo e no mundo de hoje.
Iniciamos a nossa conversa por um evento muito importante, o primeiro consistório extraordinário convocado pelo nosso Papa Leão XIV, que tivemos nesses dias. Como foi esse consistório?
Olha, foi um momento de profunda fraternidade entre nós cardeais, fraternidade com o Papa se sentia à vontade entre nós. Eu me lembro o momento em que ele veio à mesa onde eu estava para falar com o cardeal Baldassare, que é o vigário de Roma, mas assim, uma liberdade, uma espontaneidade, chegou, saudou, eu disse, o cardeal está aqui, né? Mas assim, uma espontaneidade e uma liberdade assim, sem igual, a forma como ele andava entre os cardeais, no segundo dia, o dia 8, assim, foi o dia, todo dia com ele, onde ele presidiu a missa pela manhã, depois tomamos café, a primeira parte, os trabalhos em grupo, depois os momentos de partilha daquilo que foi discutido nos grupos, assim, a forma como ele, a atenção dele, depois a parte da tarde, ele nos ofereceu o almoço e assim a liberdade dele, e você percebia assim que ele estava à vontade entre os cardeais. Isso é bonito, acho que o Papa percebeu que pode contar com o Colégio Cardinalício. Antes da eleição do Papa, nas congregações gerais, em preparação para o conclave, nós dissemos aquele que seria eleito Papa. Nós estamos com o novo Papa. E isso se percebeu com clareza, que o Colégio Cardinalício está com o novo Papa, que o Colégio Cardinalício quer ajudar o novo Papa, o Papa Leão, e o conclave, o consistório, esse consistório extraordinário, mostra isso, que o Papa quer contar com os cardeais. Isso é uma igreja sinodal. Papa Francisco propôs esse caminho para a igreja. Sinodalidade é isso, é escuta. Sinodalidade é a capacidade de discernir juntos, de forma que você vai dando àquele que tem a missão de decidir, no caso da Igreja Universal o Papa, no caso da Igreja Particular o Bispo, você vai dando para ele condições de tomar as melhores decisões. E o Papa Leão se percebe que ele quer conduzir a igreja assim, escutando, ouvindo. É o homem da escuta. E o homem que quer escutar os cardeais, escutando os cardeais, ele quer, de certa forma, escutar o Colégio Episcopal. Né? O Papa é o cabeça do Colégio Episcopal. O Papa é aquele que tem a missão da unidade da igreja. Né? E nós pedimos para ele que não governasse a igreja sem o Colégio Episcopal. O Colégio Cardinalício é uma representação do Colégio Episcopal. Claro, o Papa não tem condições de escutar todo o Colégio Episcopal. E o Colégio Cardinalício é, de certa forma, a representação do Colégio dos Bispos, é o do qual o Papa é cabeça.
Já no primeiro momento, ele dizia, eu vim para ouvi-los. Isso dá a tônica também de como foi esse consistório. O Papa presente nos encontros para ouvir.
Ouvindo, ele disse isso já na primeira colocação que fez, no primeiro discurso que fez, e foi o que nós percebemos durante todo o consistório, onde o Papa escutou, onde o Papa ouviu, onde ouviu com atenção mesmo as colocações pessoal dos cardeais, escutou com atenção, e a gente percebia que em tantos momentos ele ia anotando as coisas, né? É um Papa que quer ouvir, e ouvir é importante, ouvir é fundamental, é aquilo que Papa Francisco quis colocar a igreja nessa dinâmica, e é um Papa que quer conduzir a igreja sinodalmente. A sinodalidade é isso, é caminhar juntos, é escutar, é ouvir, de forma que ouvindo, a igreja é uma realidade mundial. Quer dizer, quando nós falamos uma realidade mundial, uma realidade que em diversas culturas, diversos povos, diversas tradições, não é? E o Papa quer ouvir a todos, quer exercer o seu ministério da unidade, o seu ministério de confirmar os irmãos na fé, de presidir na caridade, escutando, ouvindo, e escutando, ouvindo, ele tem condições de tomar as melhores decisões para o bem da igreja, para o bem de todo o povo de Deus.
Quero ouvir e já convocou o segundo consistório para o mês de junho.
Sim, convocou um segundo consistório. Ele disse que os outros anos pode ser que seja só uma sessão, assim de 4 ou 5 dias, um tempo maior, de forma que se possa também discernir naquelas questões que ele quer ouvir o Colégio Cardinalício. Esse ano, como acho que foi o primeiro, logo depois de eleito, ele já escutou o Colégio Cardinalício. Ele foi eleito na quinta-feira e já sábado ele convocou o Colégio Cardinalício, mas foi uma manhã. Não foi ainda um consistório. Convocou agora 2 dias e tem outras questões ainda que ele quer nos ouvir, por isso convocou para um segundo momento em junho, onde nós estaremos com alegria. A missão dos cardeais é essa, de ajudar o Papa. A missão dos cardeais é esta, de ajudar o Papa no governo da Igreja, de aconselhar o Papa. E o Papa quer que os seus conselheiros trabalhem. Por isso nós estaremos aqui em junho, para aconselhá-lo, para ajudá-lo, para dizer também: estamos com o Senhor não está sozinho no governo da Igreja, na condução da Igreja, o Senhor se sinta sustentado pelo Colégio Cardinalício.
Aproveitando suas palavras, qual seria então hoje o desafio, ou os desafios então, em que nós precisamos ajudar o Santo Pai?
Acho que principalmente o desafio da evangelização e da missão. Desde o Concílio Vaticano II, a evangelização, a missão, uma das grandes questões do mundo de hoje. Como a Igreja ser uma presença evangelizadora, como a Igreja ser uma presença missionária. Desde Paulo VI com o Evangelho Nuncianti, depois São João Paulo II, Bento XVI que fez um sínodo sobre a nova evangelização, Papa Francisco escreveu Evangelii Gaudium, e agora Papa Leão. Todos perceberam a centralidade da evangelização, quero dizer, como anunciar o Evangelho para o homem, para a mulher de hoje, para o ser humano de hoje. Como a Igreja ser mais bonita, quando o Papa Francisco propunha uma Igreja sinodal, quando o Papa Leão leva para frente a questão da sinodalidade, é a busca de construir uma Igreja mais bonita, uma Igreja onde seja verdadeiramente a Igreja da comunhão, onde os católicos vivam bem, onde se tenha verdadeiramente uma relação bonita entre povo de Deus e ministério hierárquico, onde não seja uma relação de tensão, mas seja a relação da comunhão, a relação do amor. Papa Leão falava que a centralidade do amor na vida da Igreja. O amor tem que ser a grande tônica das relações dentro da Igreja. Mas tudo isso para quê? Para que a Igreja seja mais evangelizadora. A forma de ser da Igreja já é evangelização. Se a Igreja vive bem, se as relações dentro da Igreja estão bem resolvidas e verdadeiramente expressam o Evangelho, são relações à medida do Evangelho, o próprio ser da Igreja se torna evangelização. É isso. A própria sinodalidade é para a evangelização, para a missão. Quer dizer, para que a Igreja seja mais bonita no mundo, para que ela seja mais evangelizadora, para que ela seja mais missionária, para que ela consiga verdadeiramente anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo com beleza nesse mundo de hoje que tanto necessita e que tanto espera.
Estamos iniciando um novo ano. Passamos um ano difícil, 2025 foi um ano importante, tivemos a eleição de um novo Papa, tivemos a tristeza da passagem do nosso Papa Francisco, tivemos um jubileu que envolveu toda a Igreja. Como foi esse 2025?
2025 foi um ano, eu diria, de muita esperança. Foi o ano que vivemos o jubileu da esperança. Olhando assim para a vida, por exemplo, da nossa amada Arquidiocese de Brasília, foi um ano de muita graça. A quantidade de pessoas que frequentaram a Catedral de Brasília, a quantidade de pessoas que passaram pela Basílica de São Francisco, assim, é muito grande, onde o povo viveu esse ano jubilar, esse ano de graça, e viveu com intensidade e beleza. O jubileu reacendeu a esperança no coração das pessoas. Acho que foi verdadeiramente um ano onde fomos peregrinos da esperança, onde percebemos que a grande esperança da nossa vida, da nossa caminhada é Cristo. Cristo que está conosco, Cristo que caminha conosco, né? Que a esperança cristã não é uma esperança de só ter vida eterna depois dessa vida, não. É a grande certeza de que o Senhor caminha conosco. Nós não somos um povo de órfãos. Nós somos um povo que experimentamos a presença do Senhor no dia a dia, onde o Senhor vai caminhando conosco, onde o Senhor vai fazendo história conosco, onde nós vamos experimentando a presença dEle, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja na vida das comunidades, seja na vida da sociedade, onde a gente vai experimentando a presença do Senhor. Ele caminha conosco, Ele que é aquele que será a meta final um dia da nossa vida também. Nós caminhamos para Ele, onde Ele será um dia também a palavra final da nossa vida, onde quando deixarmos esse mundo, a nossa existência não se afunda no nada, mas será um entregar-se nas mãos daquele que é o amor eterno, daquele que é a misericórdia eterna, né? Daquele que caminhou conosco, daquele que é o bom pastor. A imagem bonita do Evangelho de São João, de Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor que caminha com seu povo. O bom pastor que nos dará também o abraço de acolhida quando chegarmos diante dele, quando for também o tramonto da nossa vida, quando for a nossa passagem dessa vida para a eternidade. Essa é a grande esperança do cristão, essa é a grande esperança da vida do homem e da mulher de fé. O Senhor caminha conosco, o Senhor é aquele que nos espera também quando deixarmos esse mundo. Então, um ano de profunda esperança, um ano que reacendeu nos nossos corações a grande esperança e a esperança da fé.
Uma esperança que trazemos para 2026, que começou já um pouquinho complicado.
Sim, uma esperança que trazemos para o ano 2026, seja a nível de mundo, seja a nível de Brasil, né, que começou sim complicado, começou com tensões a nível internacional, não é? É claro que o grande anseio do coração do ser humano é um anseio de paz, é um anseio de um mundo mais reconciliado, de um mundo onde as relações sejam verdadeiramente relações de respeito, relações de diálogo, mas um 2026 que começou complicado, não é? É um cenário internacional bastante turbulento, não é? Onde seja a nível de Ocidente, seja a nível de Europa Oriental, seja a nível também do Oriente, não é? É onde o mundo parece que entra num novo estágio, num novo cenário, e um novo cenário complicado, não é? Onde aquele que deveria ser o grande elemento determinativo das relações internacionais, que é a questão do diálogo, a questão do respeito às normas internacionais, a questão do diálogo, parece que essas realidades vão ficando um pouco minadas. Mas que eu acho que é preciso também olhar com esperança. É preciso olhar com esperança para a América Latina, né, a situação toda da Venezuela, a situação da captura do Maduro. Né, que para mim é uma questão um pouco complicada. Primeiro, era um regime ditatorial, né? Mesmo sendo regime ditatorial, é claro que não se pode justificar o quebrar as normas internacionais para resolver uma questão dessa. Porém, era um povo que esperava a liberdade, era um povo que vivia oprimido. Não é? O que eu espero agora é que venha a liberdade, que venha a democracia, que não seja confusão, mas que restitua na Venezuela a verdadeira liberdade, a verdadeira democracia. O povo clama por isso, o povo clama por liberdade. E liberdade implica respeito às instituições, liberdade implica o respeito pelo povo, liberdade implica um governo legitimamente constituído com respeito às normas democráticas, com respeito à ordem democrática. Nós esperamos paz. Esperamos que a paz venha. Claro que a paz é preciso que, que nós, seres humanos, a construamos, né? Mas a igreja propõe essa medida bonita, a medida do diálogo, a medida do respeito, a medida do respeito pelo bem comum, a medida do respeito pelo povo. É o que nós esperamos. Esperamos que nesse mundo complicado, nesse novo cenário complicado, seja o diálogo a imperar aqui na Europa, entre Europa, entre Rússia, entre países vizinhos ali, que seja o diálogo também a imperar no mundo oriental ali com a China, que seja o diálogo a imperar também com os Estados Unidos na sua relação toda com o Ocidente, que não sejam relações de um país buscando sobrepor aos outros, mas seja o diálogo. Também a nível de Brasil, esse ano de 2026 vai ser um ano um pouco complicado, né? Um ano político, num país, ano de eleições, num país polarizado, mas mesmo nesse cenário de polarização, a igreja tem algo a dizer, a igreja tem algo a propor, e ela propõe o quê? O diálogo, o respeito, né? Um ano eleitoral deve ser um ano de respeito, um ano em que aqueles que se propõem a sejam administrar, seja o país, seja os estados, aqueles que se propõem de certa forma como candidatos, seja no poder executivo, seja no poder legislativo, que tenham um compromisso com o bem comum, que tenham um compromisso com o bem do povo e que, antes de tudo, tenham propostas para o bem do povo, que tenham propostas para o país, né? Que não seja a ideologia a prevalecer, quer dizer, a polarização a prevalecer, mas seja assim, seja um ano onde o discurso político, onde a campanha se paute em propostas, propostas concretas para o bem do país, para o bem dos estados, para o bem do povo. Quando se tem propostas para o bem do povo, o povo ganha. Todo mundo ganha. Onde seja o diálogo a prevalecer, não sejam os sentimentos de raiva, de ódio, mas seja o diálogo. O diálogo supõe sempre a capacidade de ver o outro, a outra, como um irmão, como uma irmã, como alguém que pensa diferente de mim. O diálogo supõe sempre o respeito, supõe sempre uma visão bonita do outro, da outra, do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, do qual eu posso discordar das ideias dele e dela, mas eu devo respeito, né? Que seja o respeito a prevalecer e, por isso, o diálogo, o verdadeiro diálogo. E quando o diálogo acontece, todo mundo ganha, o povo ganha, e tenho certeza que o povo ganhará porque serão eleitos verdadeiramente aqueles e aquelas que querem o bem do povo, que têm boas propostas para o nosso amado povo brasileiro.
A igreja não tem partido, né? Mas a igreja, ela é um fiel um pouco na balança de como atuar também numa sociedade, como o senhor recordava agora, polarizada, né? E muitas vezes essa polarização chega até dentro da nossa igreja, né? Então, qual que é o papel da igreja dentro de todo esse cenário?
O papel da igreja é aquele. Primeiro, a igreja, ela tem um rico patrimônio, seja da escritura, seja da doutrina social da igreja. A igreja tem um riquíssimo patrimônio que ela deve propor. Ela deve propor sempre o caminho do diálogo. Ela deve propor sempre o caminho do respeito. Ela deve propor sempre essa medida alta. Essa medida alta que parte da visão que a igreja tem da sociedade, que parte que a igreja tem do ser humano. A igreja, ela tem uma visão bonita do ser humano. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, remido em Cristo. E o diálogo parte exatamente dessa visão bonita. Quando se perde a capacidade de dialogar, é porque já se perdeu essa visão antropológica bonita do outro, da outra. Onde o outro, a outra já foi coisificado, onde o outro, a outra é um inimigo a ser combatido, onde o outro, a outra é alguém a ser destruído, onde se perdeu essa visão antropológica bonita. Talvez um dos problemas do mundo de hoje seja a questão antropológica. Onde tudo é passageiro, onde tudo é efêmero, onde tudo é coisificado, o grande perigo é também coisificar o humano. E quando se coisifica o humano, se perde essa visão bonita. A igreja, ela se pauta por essa visão bonita. Por isso, ela propõe sempre o diálogo, ela propõe sempre o respeito, ela propõe sempre que se olhe para o bem. Ela se propõe sempre que se olhe para o bem comum, para o bem do povo, e isso implica olhar o bem comum, quer dizer que é o bem, que é o bem da sociedade, né? Naquele momento, nesse momento, o que é o bem para a sociedade naquele momento, o que é o bem para o povo nesse momento. E a igreja, ela tem um rico patrimônio da doutrina social da igreja, né? Isso ela deve propor. Ela não deve entrar nas discussões partidárias, nas discussões ideológicas, mas ela deve propor essa medida alta. Essa medida alta para a vida do ser humano, para a vida das famílias, para a vida da sociedade. E essa medida alta é sempre, tem sempre como centro o bem comum. O bem comum é aquilo que é o bem para uma cidade, aquilo que é o bem para um estado, aquilo que é o bem para um país.
Uma última pergunta, Dom Paulo. Brasília, como está a Arquidiocese de Brasília e os grandes projetos para esse ano de 2026?
A Arquidiocese de Brasília é uma arquidiocese muito bonita, está muito bem, não é? É um ano que se inicia para nós com muita esperança. Nós estamos iniciando, nós aprovamos o final de 2025, tivemos nossa Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Nós aprovamos o novo plano arquidiocesano de pastoral, eu entreguei inclusive para o Papa Leão uma cópia, né, onde nós estamos propondo uma igreja mistagógica, sinodal e missionária. Um plano que foi, iniciou-se com a discussão nas paróquias, depois subiu para os vicariatos, depois fizemos a Assembleia Arquidiocesana, onde o plano foi aprovado por unanimidade. Então, é um caminho que queremos trilhar como arquidiocese, nos fortalecendo a comunhão entre nós, fortalecendo a comunhão do presbitério, mas é um plano que queremos trabalhar bem a questão da mistagogia no primeiro momento, quer dizer, a percepção de que Deus não é uma ideia. Deus é uma pessoa, ou melhor, são três pessoas com as quais nós entramos em relação. Deus não pode ser para nós um mero conceito. A mistagogia implica isso, a capacidade de experimentar, a capacidade de viver essa relação pessoal com o mistério de Deus. Isso se faz através de uma liturgia bem celebrada, isso se faz através da oração, isso se faz através da lectio, da leitura orante da Sagrada Escritura, isso se faz através de retiros, isso se faz através de uma vida comunitária autêntica e verdadeira, né? Onde as pessoas percebam, sejam capazes, sejam conduzidas verdadeiramente há uma experiência do mistério de Deus. Nós partimos daquilo que Karl Rahner dizia, que o cristão do futuro será místico, não será nada. Quer dizer, ou será um cristão que experimente o mistério de Deus. E essa experiência de Deus é decisiva na sua vida, é decisiva nas pequenas e grandes decisões da sua vida, é decisiva diante do seu viver, é decisiva diante do seu morrer. Quer dizer, é a experiência de Deus que marca a vida, que marca a existência. Aquilo que nós encontramos na Escritura. Os grandes personagens da Sagrada Escritura fizeram desde Abraão, de Moisés, dos profetas, dos apóstolos, de Maria. Né? Tudo nasce de uma experiência com o mistério do Senhor. E quem experimenta o mistério do Senhor é verdadeiramente tocado pelo mistério dele. Quem verdadeiramente experimenta o mistério do Senhor se coloca no seu seguimento. É uma experiência que vai determinar a vida, a existência, que vai determinar as pequenas e grandes escolhas da vida, da existência. Uma igreja sinodal é uma igreja onde todos procuram caminhar juntos, com respeito. Na igreja, ela tem sua constituição hierárquica, tem um ministério ordenado, tem o nosso amado povo, mas onde é uma comunhão bonita, onde o presbítero é aquele homem que percebe que o seu ministério é serviço na vida do povo de Deus, onde ele envolve o povo de Deus, onde ele envolve as pastorais, os movimentos, onde há um caminho bonito, onde há aquilo que eu chamo uma espiritualidade sinodal, onde se valoriza os mecanismos já existentes hoje de participação na vida da comunidade. Não é conselho paroquial, pastoral, conselho econômico, as assembleias, né, que a nossa Igreja do Brasil tem tradição, fazer as assembleias pastorais, onde se valoriza esses mecanismos de participação já existentes, onde a comunidade verdadeiramente caminha com beleza, porque tem uma comunhão profunda entre pastor e povo, entre povo e pastor. E quando essa comunhão existe, quando você chega na paróquia, você percebe. Ela faz a diferença na vida da comunidade, ela faz a diferença na vida do povo, né? A beleza da comunidade. A comunidade não pode ser lugar de tensão. Ela tem que ser lugar de relações à medida do evangelho. E a medida alta do evangelho é o amor, né? Onde o amor deve pautar as relações na vida de uma comunidade. E uma igreja missionária é uma igreja que busca viver bem e busca olhar para fora. Busca anunciar e testemunhar com beleza o evangelho de Jesus Cristo, onde cada católico se sente comprometido com o anúncio, com o testemunho de Jesus Cristo, onde cada pastoral, onde cada movimento se sente comprometido com o anúncio, com o testemunho de Jesus Cristo, se sente comprometido em ir ao encontro das periferias humanas, das periferias existenciais, onde todas as pastorais se sentem verdadeiramente envolvidas e olham para fora. Cada uma pergunta o que, que eu posso fazer a mais, o que, que eu não estou fazendo ainda. Onde as pastorais sociais se colocam a caminho, né, indo ao encontro dos sofrimentos, das chagas do nosso amado povo e das pessoas na vida, hoje, no dia a dia. Né, onde todo mundo se coloca a caminho, olhando para frente, dando um testemunho bonito de Jesus Cristo e do seu evangelho. Então nós temos assim, somos a 2026, está abrindo para nós com muita alegria e com muita esperança. Nós, para você ter ideia, estamos entrando para o nosso seminário para iniciar o processo formativo no propedêutico, 32 novos jovens. Isso só no seminário Nossa Senhora de Fátima. Não é? 15 estão passando do propedêutico para iniciar o curso de filosofia. Então uma igreja viva, uma igreja onde todo mundo se doa com alegria, onde os padres onde nós bispos buscamos desgastar a vida com alegria, onde os padres se doam com alegria, onde o nosso laicato desgasta a vida com alegria. Brasília é uma igreja muito bonita, uma igreja que me dá muita alegria e muita esperança. Então estamos iniciando o ano com muita alegria, com muita esperança, consciente dos desafios, né? Ano jubilar também para o nosso seminário, no seminário Nossa Senhora de Fátima, um seminário que deu assim, muitos padres à igreja, não só para a Arquidiocese de Brasília, para outras arquidioceses, deu muitos bispos para a igreja, acho que Brasília já deu mais ou menos mais de 12 bispos para a igreja. Então uma igreja que tem uma riqueza assim, sem igual. Então, estamos iniciando esse ano com muita alegria e com muita esperança, sabe, consciente dos desafios, não é? Não é uma esperança assim, alienada, não é? Não, uma esperança muito consciente dos problemas, dos desafios, muito pé no chão, mas uma esperança que se fundamenta naquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo. É preciso ver a ação dele no hoje da história. Às vezes o grande perigo nosso de católicos é que a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo hoje. Quando você chega a uma comunidade, a comunidade viva, a comunidade, como não perceber ali a ação de Deus? A ação de Deus que moveu a liberdade das pessoas e onde as pessoas responderam à ação do seu amor e se colocaram a caminho. Onde a nossa esperança se fundamenta na percepção, na leitura daquilo que o Senhor está fazendo hoje na vida e na caminhada da nossa igreja. Então é uma esperança consistente, uma esperança que se fundamenta na certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor está fazendo história conosco, que o Senhor está caminhando conosco.
Dom Paulo, obrigado pela sua presença, de contar também dos seus sonhos e da beleza que hoje nós temos na Arquidiocese de Brasília. Leve o nosso abraço, o nosso carinho por toda essa gente, né, que tem alegria de tê-lo, Senhor, como pastor. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Silvonei, a graça de estar aqui com você, a graça também de poder falar para todos os seus ouvintes. Que Deus abençoe a todos.
Um grande ano e bom retorno à casa.
Para todos nós.